Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
De acordo com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, o índice de bancarização no país atingiu 60% no ano passado. O indicador é obtido a partir da divisão da quantidade de CPFs no território nacional pela população economicamente ativa, ou seja, pelas pessoas que estão no mercado de trabalho ou pretendem se inserir nele. Houve um crescimento entre os anos de 2014 e 2013 de 3 pontos percentuais, mas, apesar disso, há quem ainda resista em lidar com os bancos. Alguns acham que os serviços são caros, aquela tal daquela cesta de tarifas é muito cara. Outros que é complicado, vai entender um extrato bancário. Há quem tenha receio de entregar a uma instituição financeira o que acredita poder guardar com mais segurança em outro lugar. Associando o nosso tema ao nosso tema, contra bancos, será que vale a pena reclamar? Por outro lado, é possível viver sem uma conta no banco? Quem vai nos responder? Frederico Torres.
Bom dia, senhor Gustavo e o nosso ouvinte. Tudo bem aí, pessoal? Olha, é possível viver sem banco, sim, cada vez mais possível. Essa é a mensagem.
Você me surpreendeu.
Por quê?
Eu fiquei pensando, eu acho que ele vai responder que não é não.
Não, mas vamos lá, é importante qualificar isso aí, né? É óbvio que eu não estou dizendo, não estou recomendando a ninguém que guarde o seu dinheiro no colchão. A gente já falou isso aqui.
Sim.
Né? Um país onde a inflação acabou de passar dos 10%, né, no acumulado do ano, a gente não vai querer perder poder de compra. Um país onde os juros são altos, como são no Brasil, 14, 25%, possivelmente até subindo um pouco mais ainda, ninguém vai querer deixar de ganhar, né, 14% ao ano, deixando o dinheiro debaixo do colchão. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que as pessoas se sentem, tem até um termo, aprisionadas.
Sim,
ao banco de relacionamento. A gente vê com muita clareza uma fidelidade acima do que é necessário ao seu gerente bancário, ao seu banco de relacionamento. Aquele banco com o qual você já vem se relacionando há bastante tempo. Aquele no qual você recebe o seu salário, vamos dizer assim, que é o que mais costuma fidelizar e prender o cliente. Tá? Tanto é assim que a gente vê aí comumente disputas por folhas salariais, né, pelos bancos. Agora, recentemente, nós estamos vendo o governo federal em busca de mais recursos, né?
Virou uma fonte de receita.
Isso,
né?
Está leiloando aí a folha de pagamento dos servidores públicos federais. Isso está sendo avaliado em 1 bilhão e tanto. Quer dizer, o direito de prestar serviço para esses servidores. Por quê? Porque se sabe que 80% dessas pessoas, né, vai ficar ali, 90%, não estou dizendo um número preciso, mas uma grande maioria dessas pessoas vai ficar ali, né, além de receber o salário, ela vai acabar contratando cartão de crédito, tomando cheque especial, né, vai fazer um seguro, né, vai fazer uma aplicação financeira. Então, esse é o jogo. Existe o que a gente chama de um aprisionamento do cidadão, do consumidor financeiro, ao banco de relacionamento, ao banco no qual ele recebe o seu salário. Então, é isso que eu gostaria de deixar como mensagem para o nosso ouvinte, questionando essa, vamos chamar de prisão. Você não é obrigado a se manter cliente, né, daquele banco no qual você recebe seu salário. Muito menos, voltando à pergunta inicial da Selma, você não precisa necessariamente de um banco para viver. Você pode fazer todas as suas transações financeiras, você pode atender todas as suas necessidades financeiras com outros fornecedores de produtos e serviços. Existe hoje, e está aumentando cada vez mais isso, um sem número de pequenas instituições que te atendem, né, especificamente em alguns produtos, muito melhor até do que bancos.
Tipo Sicoob?
Ou corretoras?
Corretoras, cooperativas, né, que é o Sicoob é o sistema de cooperativas, um dos dois grandes sistemas de cooperativas no Brasil, tem o Sicoob e o Sicred. Então tem corretoras, por exemplo, você tem hoje um grande número de corretoras, a gente até citou algumas aqui quando recomendou o Tesouro Direto como aplicação, né? Alguns bancos escondem isso, eles não querem que você aplique no Tesouro Direto porque para eles é menos lucrativo, então eles ou escondem ou cobram taxas, taxas de administração muito, né, altas, então você acaba indo para as corretoras e aí tem um sem número, né? Não sei se vale a pena de citar nomes aqui, talvez não, mas tem aí uma meia dúzia, pelo menos, de boas corretoras.
Ah, mas eu fiquei curiosa, porque eu não vem nada na minha cabeça. Fala para a empresa mais conhecida.
O Fred até passou uma lista, né? No Banco Central tem uma lista, assim, são muitas e muitas, realmente.
Muitas.
É, corretoras. É. Aí tem até uma avaliação lá, né, de quanto que elas cobram.
Isso, se o sistema é integrado, muitas vezes você tem um sistema integrado. Você
pode
ali
fazer movimentação pela internet.
Pela internet, exatamente. Você abre o seu cadastro, a sua conta pela internet, é preciso apenas você receber uns formulários, assiná-los e enviá-los por correio para finalizar, uhum, né, o cadastro. Então, um sem número de corretoras que te atendem para fins de aplicação financeira melhor do que bancos. Por que eu estou dizendo melhor? Porque oferecem produtos tão seguros quanto e com taxas mais altas, mais atrativas. Ou seja, seu dinheiro,
rendimento maior,
vai ter um rendimento maior. A cooperativa que você citou, ou o sistema cooperativista que você citou, Selma, hoje conta com uma segurança também tão grande quanto bancos, porque foi criado em paralelo ao que existe para os bancos, um fundo garantidor, que é como se fosse um seguro. Toda vez que o banco quebra, né, um banco qualquer quebra, você vai lá no FGC e diz: olha, eu tinha lá R$50 mil numa aplicação com esse banco, tá? Ah, tudo bem, você vai receber de nós, do fundo garantidor.
Isso vale para as corretoras também?
Isso vale para as cooperativas e isso vale para as corretoras se o seu dinheiro estiver aplicado, tá? Você aplicou recurso num CDB, por exemplo, através de uma corretora, o seu dinheiro está segurado
até 50 mil.
Até 250 mil reais. É. O limite de garantia é R$250 mil de principal mais juros. Tá? Então isso protege corretoras e agora foi criado o FGC Coop, agora não, desculpa, tem quase 2 anos, 1 ano e meio, eu acho, foi criado o FGC Coop, que é o mesmo mecanismo de seguros para as cooperativas. Ou seja, se você tem uma aplicação no certificado de depósito cooperativo, no recibo, ou seja, um produto de investimento junto a uma cooperativa, e há casos, eu mesmo conheço pessoas que perderam dinheiro no passado porque cooperativas quebraram e a pessoa ficou sem economia, agora existe esse FGC cooperativo, que é o mecanismo de seguro, que é o que vai te garantir também receber, né, a sua aplicação financeira na eventualidade de uma dessas cooperativas vir a quebrar ou a sofrer uma intervenção, uma liquidação, alguma coisa assim. Então,
dá para investir, então.
Dá para investir. Por que que é bom? Porque tarifas são mais baixas. Além das rentabilidades de produtos de investimentos tenderem a ser mais altas, né? Óbvio que tem que sempre consultar e conferir, mas tarifas são mais baixas, né? Ou seja, aquele pacote de serviços, né, de saque, de talão de cheque,
extrato,
banco 24 horas... né? Então, tem tudo isso que são economias que o consumidor pode fazer se ele migra, se ele sai, por exemplo, de um banco, vai para uma corretora, como o Gustavo falou, vai para uma cooperativa, como a Selma falou.
Ô Fred, isso tudo bem, né? Para investir eu entendi, a gente pode procurar alternativas, mas e aquela movimentação do dia a dia, né? Eu recebi meu salário, como é que eu faço? Assim, porque eu tenho que pagar contas para pagar, tem coisa em débito automático. Isso dá para fazer fora do banco e com alguma outra forma? Assim?
Hoje, você acaba tendo que pagar, passar por uma instituição de pagamento, né, para fazer sua movimentação. Então, vai ter que ser um banco, uma cooperativa. Algumas vezes você vai poder fazer alguns pagamentos através de novas instituições de pagamento que estão surgindo aí.
Eu já vi até telefone celular que você pode pagar a conta por ele, é uma conta de... Acho que está ligado à companhia telefônica, eu não sei como é que funciona.
Isso, exatamente. Isso é uma instituição de pagamento. Cada um usa uma tecnologia. Uns usam esse NFC aí, que é comunicação de campo restrito, NFC, Near Field Communication, acho que é o termo em inglês. Então, você consegue ter uma funcionalidade de transferência de recursos e quitação de boletos, por exemplo, através do seu celular. Porque o seu celular conecta com uma conta de pagamento que é gerida, que é administrada por uma empresa que está ao lado, ou seja, dos bancos. Ela está competindo com os bancos para meios de pagamento. Essas empresas hoje são chamadas de instituições de pagamento, é uma franja, vamos dizer assim, é uma fronteira de desenvolvimento do sistema financeiro que está, como o Gustavo bem notou, começando a roubar aí alguns clientes e algum mercado dos bancos tradicionais. Tá? Um outro exemplo disso, Gustavo, é, por exemplo, cartões de crédito. Tá? Uhum. Antigamente, aquela história, você só tinha cartão de crédito com o banco com o qual você tinha conta. Agora, você tem algumas grandes empresas também que estão oferecendo cartões de crédito, né? Sem que você precise ter conta corrente com eles. Tá?
Eu não sei se eu ia entrar nisso, porque você falou corretoras, cooperativas e tem também financeiras. E eu ia perguntar, o que é a financeira?
A financeira é um tipo de instituição, obviamente, perdão do pleonasmo, mas é financeira, mas que ela serve uma função, princípio de conceder crédito. Né? Então, você tem aí grandes financeiras, financeira Losango, Aimoré, Taí, né?
Então não está ligado com esse do cartão Finasa, de crédito, não?
Não. Ah, a financeira é mais para conceder crédito. Uhum. Crédito veículo, né? O crédito, sei lá, consignado, que são esses empréstimos que eles repassam para os clientes. Os clientes conseguem tomar, contratar dívidas, é o principal produto delas, né?
E é mais atraente que conseguir empréstimo em banco?
Pode ser, porque ela pode acabar atendendo um segmento do mercado que o banco algumas vezes não atende. Mas hoje, grande parte dessas financeiras até já está nas mãos de banco. Então, quando você se relaciona com uma financeira, muitas vezes está se relacionando com
um banco.
Banco. Ela faz parte de um grupo econômico, né? Ou do grupo econômico de um banco. Ou seja,
ela usa... bem pensado, hein? O banco é tão danado que ele fala assim, aquele segmento ali está desenvolvendo, eu vou lá e então já...
Vai muito, assim. Eles estão atentos ao que desenvolve, estão fazendo aquisições, estão ampliando, né, o seu alcance, não só junto às financeiras, mas junto às empresas de credenciamento de cartão de crédito, né? Cielo, Rede, essas empresas pertencem a bancos. Tá? Então, quando você está lidando com elas, no fundo, você está lidando indiretamente com bancos também. As financeiras têm um outro produto que pode ser interessante, que são algumas que são independentes especialmente, elas oferecem taxas atrativas também nas aplicações financeiras. Fazer uma aplicação em um título de uma financeira, você acaba tendo um rendimento maior. É óbvio que tem que sempre se cercar do cuidado, de entender se a instituição é autorizada, se ela está em funcionamento normal. E para isso o Gustavo falou que você pode consultar o site do Banco Central para saber se há impedimentos contra a empresa. Quer dizer, não vai, né, obviamente, fazer aplicação financeira apenas baseada na nossa conversa aqui. Mas para voltar no cartão de crédito, você consegue hoje cartões de crédito sem anuidade, que hoje é um grande problema. Os bancos voltaram a cobrar com mais força as anuidades que eles davam isenção até pouco tempo atrás, né? Com taxas mais baixas, tá? Taxas de juros, se você precisar entrar no rotativo ou financiar uma parte da fatura que você não consegue pagar no fim do mês, a taxa de juros que essas empresas independentes de cartão de crédito cobram chegam a ser a metade dos juros cobrados pelos cartões de crédito oferecidos diretamente pelos bancos. Tá?
Uau.
A mesma história vale para os leitores, a maquininha. Hoje tem uma demanda muito grande por maquininha de cartão de crédito, por lojista, por microempreendedor individual, por profissional autônomo, que quer oferecer uma forma a mais de pagamento para o seu cliente, não quer perder venda, né? E ele está acostumado a ter a máquina da rede, da Cielo, que são as principais. A GetNet agora está começando também, mas é do Grupo Santander, né? Então, ele está acostumado, ele liga para o gerente dele, o gerente oferece a máquina que é do grupo, né? Ele não faz pesquisa de preço e acaba contratando aquela. Agora estão aparecendo aí um sem número de empresas independentes oferecendo maquininhas de cartão de crédito, leitores de cartão de crédito, né? Às vezes sem cobrar mensalidade, às vezes com taxas de desconto, né? Que é aquela taxa que eles mordem a cada venda que você faz, mais baixas, tá? Então, é possível também, além do cartão de crédito independente, você ter a maquininha, né, de um fornecedor de serviços independente, ou seja, sem passar pelo banco. Voltando na sua pergunta original. Mais um exemplo, seguro. Qual era o procedimento padrão até muito tempo atrás? Seguro de carro, que é o mais comum no Brasil, seguro residencial, que está crescendo.
Seguro de vida.
Seguro, né? De vida, né, que também está crescendo. Você pede ao seu gerente, fala, olha, como é que é o seguro? Tem uma cotação? Faz uma cotação do seguro ali na agência mesmo e acaba contratando. Com que seguradora? Ó, a seguradora que, mais uma vez, faz parte do grupo econômico do banco. Né? Do banco. Você está dentro do ambiente do banco, aquela história que a gente falou, cliente aprisionado, né, contido ali, sem comparar preço, sem entender que ele pode fazer essa contratação em um outro fornecedor que não tem nada a ver com o banco. Hoje é um sem número de novo. Hoje não. O seguro já faz até mais tempo, tá? De empresas de seguro com, qual você pode, com as quais você pode fazer essa contratação sem, mais uma vez, você tem vínculo nenhum com o banco. Você consegue hoje, tem sites na internet onde você faz a contratação do seguro, tá? Compara preços entre diversas empresas que é de cair o queixo a diferença de preço que existe entre o que se paga para fazer um seguro entre o fornecedor A e o fornecedor B, tá? Entre a seguradora A e a seguradora B. Então, a minha resposta de que é possível viver sem banco, ela é baseada, então, nesse desenvolvimento de uma rede de outras empresas que são capazes de concretizar as suas transações sem que necessariamente você continue tendo que passar pelo canal agência, né? Gerente, agência, banco.
Ô Fred, então tá. Então, vamos dizer que o cliente do banco, ele falou assim, olha, então não vou ficar mais acomodado, não vou movimentar minha vida financeira só num banco, então não vou fazer empréstimo só num banco, se porventura eu precisar, eu vou procurar outros canais de investimento, às vezes até outras formas, né? Vias de pagamento, às vezes fazer isso numa rede de lojas, né, dessas que tem, ou pelo celular, essas alternativas que você citou aí, buscar financeiras, cooperativas, coisas que podem ser mais baratas, né, que o banco é fazer um seguro para o carro em outro lugar e tal. Mas, e por exemplo, se eu já tenho ali um título de previdência, se eu já tenho ali uma poupança, tá, eu posso portar tudo isso para outras instituições também?
A poupança vai ser difícil você portar para uma corretora, porque a corretora não oferece poupança, mas... De toda forma, você faz duas ações boas ao mesmo tempo. Né? Você sai da poupança.
Tirar da poupança é bom.
Que ela rende menos que a inflação, a gente já falou, né? A poupança está dando 8%, a inflação já passou de 10%, e você pode ganhar os 14% que eu te falei
no Tesouro Direto.
Ou até mais em investimentos em corretoras. Como eu falei, tem CDBs de bancos pequenos e médios e de financeiras que tem oferecido taxas bem atrativas, superiores, inclusive, a esses 14%. Tá? E como eles têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, né, aquele seguro que a gente falou, a segurança dessa aplicação ela aumentou bastante. Então, para poupança, essa é a recomendação que vale. Plano de previdência.
Previdência.
Pode portar. Eu tenho um, né? Estou falando do que eu já fiz e já portei. Né? Eu tinha um plano de previdência com o banco no qual eu tinha recebia salário, né, que me cobrava uma taxa de administração lá atrás, comecei com isso em 2006, se não me engano, de 2,5%, uma taxa alta, né? Eu portei e hoje eu estou num plano de previdência que me cobra 0,8% a ano de taxa de administração. Não tem carregamento, não tem saída. Tá? Então, assim, portabilidade é uma palavra mágica no relacionamento com fornecedores de produtos e serviços. Você pode fazer portabilidade da conta, né?
Você, mesmo a conta salário, corrente. Então.
Você recebe a salário no banco que o seu empregador
Mas transfere o valor todo para um outro banco que você quer.
Mas automaticamente ele já vai para o banco que você quer. Você não é obrigado a ficar no banco que o seu empregador contratou para fazer o serviço de folha de pagamento para ele.
Uhum.
Tá? Então você tem portabilidade de conta corrente, você tem portabilidade de operações de crédito. Ah, eu já tenho um empréstimo com esse banco. Né? Eu vou ter que ficar aqui até...
dois anos para pagar.
Eu terminar de pagar. Não vai. Você pode levar o seu empréstimo junto. Muitas vezes o banco para o qual você quer ir ou a outra empresa para a qual você quer ir, ele pode até te oferecer taxas mais baixas, inclusive no restante dessa operação. Você pode fazer a portabilidade de planos de previdência, né? PGBL, VGBL, como o Gustavo acabou de falar aqui. Você pode transferir todo o seu saldo já poupado, né? de um banco seguradora para outra. Tá? Cartão de crédito, você pode, como a gente já comentou aqui no programa anterior...
Que às vezes você fala assim, nossa, eu parcelei uma compra em 12 vezes no cartão de crédito, se eu cancelar ele agora, eu vou ficar pagando a fatura dele mês após mês? Tal.
Também não é impedimento, né? Também não é impedimento, você consegue...
Então não gastar mais com ele, né?
Você
usa outro.
Você pode usar outro, você pode quitar antecipadamente, né? A sua venda parcelada, né? Você pode antecipar o pagamento dessa venda para poder se ver livre daquele cartão que está te cobrando 100, 200, 300 reais de anuidade ou que está te cobrando uma taxa de juros de 13, 14, 17%, igual tem por aí, para poder passar para um que cobra 7, né? 7,5. Se deixar escapar um pagamento no fim do mês, você não vai tomar uma mordida de juros tão grande assim. Então, não tem... acho que eu não consigo imaginar, pelo menos aqui de pronto, nenhum impedimento. Falar, não, você está preso. Para você não tem escapatória. Né? Para você só com... nem com tornozeleira.
Acho que atrapalha, às vezes, é a má vontade do gerente. Né? Mas aí você tem que chegar com essa palavrinha mágica. Né? Eu estou achando que vou fazer uma portabilidade.
Exatamente. O gerente não vai ser aquele que vai te incentivar a sair. Pelo contrário. Ele muitas vezes vai criar...
Poderia, às vezes, dar um desconto, às vezes, nas tarifas, né?
O que eu percebo que é isso que o Fred ia falar. Eles colocam medo. Como a pessoa não tem domínio...
Isso.
Não tem domínio. Você pode ter um conhecimento, mas o seu conhecimento, se você não for economista, é limitado, por maior que ele seja. E aí ele pega até onde vai o seu conhecimento e começa a te tentar dominar através do medo, para além daquele limite que você foi. É muito cruel, gente. Essa relação com o banco... Por isso que eu gostei da resposta do Frederico, que ele disse, não, você não está preso. E aí, Frederico, eu te pergunto, por que é muito cruel? Eu já fiz isso tudo, a maneira como eles negociam com a gente, que eles falam com a gente, te dá medo. Eu já tenho um perfil mais conservador mesmo, não sou ousada em investimentos. Você, quando demora a construir um patrimônio, você tem determinada dificuldade. Então, eles aproveitam e caem de braçada. Mas vamos supor, o nosso ouvinte hoje fala assim, eu estou querendo ver isso, mas eu não consigo nem entender por onde começar. Se ele entrar no seu blog e colocar lá o caso dele, Frederico, dá para fazer um estudo de caso e dar uma orientada para esse nosso ouvinte?
Ah, com prazer. A gente tem feito isso lá direto, respondido muitas dúvidas de pessoas que, como a Selma bem falou, se sentem ameaçadas pela postura não convidativa do gerente quando ela levanta uma bandeira dessa. As pessoas se sentem, muitas vezes, diminuídas pela falta de conhecimento técnico, e aí o gerente joga um tanto de palavras, difíceis.
Então, começa a enaltecer a própria instituição. Né? Você fala assim, você vai transferir, olha só, veja bem, o seu investimento está numa instituição tradicional, grande.
Exatamente.
E tal, você vai para uma outra ninguém mal
o
conhece.
Jogo é cruel.
Aí você vai e fala assim, não, mas tem um fundo garantidor e tal, aí o gerente, opa.
Nós não estamos aqui, né, obviamente, a Selma notou bem, nós não estamos aqui recomendando nada radical para ninguém, não estamos recomendando risco, não estamos recomendando nada que vá colocar em risco ou em mais risco.
É só não se acomodar, né?
Exatamente, a sua poupança, né? Quer dizer, a coisa mais... uma das coisas mais graves que tem é a pessoa constituir uma poupança ao longo da vida e depois colocar isso em risco, colocar isso a perder para poder ganhar 0,5% a mais, 1% a mais. Não é isso que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando aqui é não se acomodar, como o Gustavo falou, e não cair no joguinho do gerente do banco, que mostra a placa atrás dele e fala, eu sou o banco XPTO, o banco sei lá das contas. Você tem certeza que você vai sair para ir para essa outra instituição aí? Quando você estuda e analisa, a diferença... em termos de segurança, praticamente não existe mais, na maioria dos casos. E a diferença em termos de rentabilidade das suas aplicações, ou maior rentabilidade, ou menor custo dos produtos, ela é grande. Ela é grande. Tem propagandas hoje na televisão, né, que estão dando muito ibope, e as pessoas estão começando a abrir os olhos, né, de que não é preciso ficar preso. Agora, é isso que a Selma falou. O cara joga, o gerente joga um tanto de palavra, né, siglas e palavras que as pessoas não entendem, começa a falar muitas vezes até bobagem, me desculpe, já escutei gerente falar bobagem, né, coisa que não procede, e o cliente fica de olho arregalado, fala, puxa vida, esse trem não é bem...
Fica inseguro, se ele conseguir isso, colocar insegurança na pessoa, já
acabou,
era.
Acabou, o cara fica inanição, ele fica parado. Então, você está afim, né, você quer avaliar o seu caso, faz igual a Selma falou, manda uma dúvida pra gente lá, a gente responde
aí de novo, que
no
nunca...
educandoseubolso.blog.br, a gente responde com o maior prazer. Se você permitir, a gente omite o seu nome e usa o caso, inclusive para publicar um post lá como exemplo, para que outras pessoas possam também, né, aprender com o seu caso. Aliás, tem muitos posts nossos que são baseados nisso, foram feitos com base em dúvidas e que refletem...
O caso ajuda vários.
Exatamente.
Sabe uma situação que aconteceu comigo? Eu fiquei tão chateada, porque isso aí é a questão exatamente de o gerente não te... Ele decide por você, porque você não vai decidir sobre alguma coisa que você não tem conhecimento. Ah, isso assim, assim, porque isso assim, assim. Ok, eu tenho alguma chance, alguma alternativa? Não. Foi o seguinte... até hoje eu não sei os termos técnicos. Eu comprei um carro e financiei parte dele. E aí, na hora desse financiamento, ele escolheu um que eu não sabia, que o meu carro não ficava em meu nome.
Leasing.
Exatamente. O que acontece? Quando eu vou trocar o carro, eu vou na concessionária e meu carro ia entrar no negócio. Quando eu fui buscar, era só o meu carro entrar no negócio, ok, mas o carro não estava no meu nome. E aí, meu amigo... Eu perdi o negócio na concessionária, ainda bem que eu tinha o dinheiro, a despeito do meu carro entrar no negócio. Eu não fiquei, era fim de ano, não fiquei pior em maus lençóis em função disso. Mas aí esse processo, eu tive que contratar uma pessoa, porque não era uma coisa fácil para você fazer de plano. Tive que contratar uma pessoa para que essa pessoa colocasse o carro novamente em meu nome, para que aí sim eu pudesse vender o carro. E aí, quando eu falei com o gerente, eu falei assim, mas eu pensei no melhor negócio para você, porque aí a taxa... Eu falei assim, olha, você não me deu as informações para eu decidir. Quem disse que eu queria melhor taxa de alguma coisa que ia me deixar assim, de pés e mãos atados?
Isso, esse exemplo é claro de como muitas vezes as decisões que são tomadas dentro de uma agência bancária não são as melhores decisões para o cliente. Às vezes, pode ter ser que o gerente tenha tido boa intenção, pode
acredito
ter ser
que, sim.
Que ele tenha querido te economizar juros,
exato,
mas te criou um problema.
Mas ele, a única coisa, isso que eu falei com ele, eu tenho certeza de que ele agiu de maneira bem intencionada, mas ele tinha o dever de ofício isso. De me informar. Selma, eu estou fazendo essa opção para você, porque nessa opção você paga uma taxa menor de tanto em tanto... Em compensação, nessa opção, você fica assim, isso aqui é impeditivo para você? Não é. Ele me tirou o direito de optar. Ele fez a opção por mim. Eu fiquei muito brava. Muito brava. E aí você se sente refém. Por isso que eu acho que, mesmo assim, converse com o seu gerente. Sem contar aquela outra coisa que está acontecendo com o banco, né, Frederico? Você tem lá o seu gerente... aqui, etc e tal, de repente um outro gerente liga de não sei onde, Rio de Janeiro, não sei o que lá, eu sou o seu gerente, vou tratar assim, 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 e eu fui tão assediada com um gerente assim que eu cheguei para o meu gerente e falei assim, mas não é você que é o gerente? Competição entre eles, gente. Quando, quando eu mostrei o e-mail, que a pessoa começou a assediar mesmo, ia me tirar. Entende que essas coisas começam a acontecer e você fica lá igual assim um pedacinho de queijo que cada um quer ir lá e tirar uma mordida? Você imagina eu que não tenho dinheiro. Eu fico com dó desse... Se bem que eles contratam aí assessores, um staff maravilhoso, cuida disso tudo para eles, né, Gustavo?
É, mas eles ganham dinheiro com quem não tem dinheiro também, Selma. Eles ganham dinheiro com todo mundo. Né?
Coisa!
Se quiser, a gente pode falar depois sobre a vida do gerente. Eu acho que eu conheço um pouquinho e posso falar o que está passando com eles. E vou falar, eles estão preocupados, bastante preocupados até com o deles, não com o dinheiro do cliente.
Tem metas, né, para bater.
Muitas metas.
As raias do assédio moral.
Muitas metas, estão correndo risco de serem demitidos, os bancos compram cada vez mais uns aos outros, o Bradesco acabou de comprar o HSBC, por exemplo, provavelmente muita gente vai acabar perdendo o emprego. Então, é uma corrida para salve-se quem puder. E aí o cliente acaba ficando em segundo plano.
Quando eu comecei a ter o interesse por um plano de previdência, né, aí eu comecei a me informar, li muitas informações, blogs e tal. Aí fui à agência conversar com o gerente. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, o gerente não sabe nada.
Não.
Descobri isso também. O gerente não sabia de nada. Fiquei impressionado. É, uma pauta pra gente, né?
Vamos.
Que aqui, que não tem miséria com a gente. Sabe tudo que é difícil de você aprender lá fora? Pronto, aqui você aprende, viu? Esse quadro é feito exatamente para educar o seu bolso. E nisso a gente vai se educando também, porque é nesse momento é que a gente constrói uma realidade diferente do país. A gente tem que ter educação financeira.
Isso.
Por quê, gente? Ó, se a gente tem que cuidar do corpo, que é a nossa máquina, a gente tem que cuidar do combustível que movimenta essa máquina para andar para aqui e para ali, que é o nosso dinheiro. Por que que a gente não vai cuidar do dinheiro? A gente tem que aprender a cuidar do nosso dinheirinho. Muito obrigada, viu, Frederico?
Eu que agradeço, um prazer, gente.
Então, até a próxima, gente. Semana que vem tem mais. 9h37 agora.
Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres.